Este episódio é um oferecimento da Nuvem, a maior plataforma de distribuição digital de games da América Latina. Nela você encontra jogos da Nintendo, PlayStation, Xbox e afins, além de também encontrar gift cards para você presentear as pessoas e comprar o seu jogo nas lojas em que você desejar. Fora os jogos para PC também, que estão sempre em promoção ali, você consegue por um preço bem bacana. Ah, e na Nuvem também você consegue acumular drops, que são basicamente cashback, que é o dinheiro de volta que você recebe para fazer compras, e consegue utilizar esses drops para conseguir descontos nos jogos que você comprar. E você também pode pagar todas as suas compras em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Para visitar o site da Nuvem, acesse o link que a gente sempre deixa na descrição aqui embaixo. Olá, ouvinte, você está ouvindo mais um episódio de Jogando Casualmente Podcast, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com a minha esposa.
Oi, eu sou a Gi, e um jogo bom é aquele jogo que você quer voltar a jogar várias vezes, e pode passar os anos, você volta e joga de novo. E aí você quer também que o jogo seja refeito com a nova tecnologia, e assim que funciona.
Ah, é verdade, esse é um bom ponto, que jogos que são refeitos com nova tecnologia e ficar no passado aí. A gente quer ver ele de novo, a gente quer uma nova vida para ele.
Exatamente.
Isso. E a gente tá aqui para falar hoje de jogos 10 de 10. Você sabe o que é um jogo 10 de 10? A gente vai explicar bastante aqui o que a gente considera essa maestria do mundo dos games.
De acordo com o nosso achismo, é claro.
Isso, tudo o que é baseado e findado em nós mesmos.
Nosso gosto,
Nosso
entendeu?
gosto, apenas a gente que tá certo. Se você discordar, você talvez esteja errado, muito provavelmente. Mas se você quiser discordar da gente aqui, coloque nos comentários se você estiver ouvindo pelo YouTube. Já se inscreve no canal, dá seu like também. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou Apple Podcasts, já deixa sua avaliação também. E olha aí no campo de perguntas na descrição, que sempre tem uma pergunta relacionada ao episódio, para você interagir conosco e conversar um pouco.
Mas a gente tem uma fonte. Da
Fonte?
onde? Isso, a fonte da onde?
Google.
É, não,
Nossas
a nossa
cabeças.
biblioteca de jogos.
Ah, verdade. Nossa
Nossa
biblioteca de jogos.
experiência, nossa expertise.
Eu diria que minha fonte é. Eu tenho 30 anos. Minha fonte é 29 anos de puro game. Jogando
É,
videogame.
não tenho tantos anos assim.
Não, meus pais disseram que eu jogava videogame desde o meu 1 ano de idade. Eu comecei jogando Mario no Super Nintendo. Mas enfim, redes sociais, estamos em tudo quanto é lugar. Procura a gente por Jogando Casualmente no TikTok, Instagram, Twitter. E a gente também tem grupos no grupo público no Telegram, que é o t.me/jogandocasualmente, no qual você consegue entrar para conversar com a gente e falar também, discordar sobre o programa, sobre nossas opiniões. Olha, e para gravar esse episódio aqui, a gente fez rapidamente uma pergunta no Twitter. E também no Telegram, se você quiser conversar com a gente, vai lá em t.me/jogandocasualmente. A gente fez o seguinte: perguntou o que significa para a pessoa, pro pessoal lá, o que significa ser um jogo 10 de 10. Daí muita gente conversou com a gente. O Barmont, por exemplo, falou assim que o jogo nota 10 é aquele que você literalmente não quer parar de jogar, só para quando é obrigado, quando sua mãe desliga o console lá na sua frente. Não precisa ter uma ação frenética, mas ele precisa ter curiosidade, te dar curiosidade para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Erros perdoáveis seria alguns bugs. Então, essa é a opinião dele. E a Gi vai ler o do Júlio aqui. O que o Júlio falou?
O Júlio falou que ser revolucionário ou muito bom em tudo que se propõe a fazer, mesmo com outros erros. Um exemplo é o Resident Evil 4, o original.
É, eu acho que ele tem bastante razão, porque o Resident Evil 4 é muito bom mesmo. O Júnior Clímaco diz que ser divertido me fazer querer jogar nos momentos mais improváveis. Talvez
É,
esteja
ficou
falando.
perguntando, será que ele estava no banheiro? É
Será
isso
que
que ele está
é?
dizendo?
Acho que ele tava no banheiro ou, sei lá, no metrô. Onde?
Ou no trabalho, né?
É, no trabalho, na escola,
Não
durante a
pode,
aula.
gente, né? No trabalho não pode, tá?
É isso aí. O Dandonato, o que que o Dandonato disse?
Não existem jogos perfeitos, então 10-10 para mim não é um jogo perfeito, mas sim um jogo que seus defeitos se tornam irrelevantes em comparação às qualidades e à experiência que ele me proporcionou.
É verdade, eu acho que a experiência que ele proporciona para você é mais importante do que os erros que ele tem. Mas é isso, a gente vai terminar aqui a sessão de comentários novamente. Se você quiser conversar com a gente, ter o seu comentário lido no próximo episódio, conversa aí nas nossas formas de comunicação.
Isso, a gente vai sempre estar colocando uma pergunta lá, que agora é o X, não é mais Twitter. A gente sempre coloca uma pergunta, outra por aí. Responde lá que a gente pode estar lendo seu comentário aqui em breve.
É isso aí. Sem mais enrolações, vamos para o episódio de hoje, falar de jogos 10 de 10 mais uma vez, trazendo aqui à tona o assunto. Começando aqui pelo primeiro ponto: um jogo 10 de 10 tem que ser marcante. E é isso aí. Você discorda de mim?
É isso, mas o que faz um jogo marcante, afinal de contas? Um jogo marcante.
Um jogo marcante é aquele jogo que, quando alguém pergunta pra mim assim, ó, qual o jogo preferido, ou os jogos preferidos da sua vida, os jogos que você lembra de quando você era criança, tem aquela memória afetiva. Eu vou citar Donkey Kong, Mario também, Super Mario Bros. World também, do Super Nintendo, Patata e Max, jogos assim. Mas isso não é o suficiente, mas é um dos pontos que ele precisa ter. Precisa simbolizar videogame para mim quando pessoas perguntarem para mim sobre videogame. O que que eu penso sobre videogame? E é um bom exemplo aqui, como eu falei, Donkey Kong, né? Você concorda que Donkey Kong é um jogo marcante?
Com certeza, e ele é melhor que Mario.
Kong, certeza, é isso que você dizia?
Ah, meu Deus do céu.
Ele é melhor que Mario?
Foi
Ah, isso
boa, não, mas
aí.
foi boa, sim.
Eu sei, minhas piadas são boas. Mas você acha que é melhor que Mario, então? É isso que você tá dizendo pra mim?
É o que eu tô dizendo mesmo. Donkey Kong geralmente é melhor que Mario. Em alguns, em vários aspectos, na verdade.
Eu acho que eu tenho que concordar hoje em dia, porque ele consegue se reinventar bastante durante ao longo das fases de sua jogabilidade também. Porque o Mario, geralmente, ele, né, você pega o cogumelo, você pega os power-ups, você usa contra inimigos. Só que estruturalmente a fase acaba sendo a mesma coisa, assim, de forma geral. Pula na cabeça de inimigos, desvia de ataques, tenta chegar até o final para você pegar no mastro lá e escorregar e ganhar o negocinho. Enquanto o Donkey Kong, de forma geral, de todos os jogos da série, ele, para mim, sempre conseguiu, cada vez mais que você vai passando ao longo das fases, ele vai colocando coisa nova, coisa que você não vai percebendo. E a gente tá falando aqui especificamente do Tropical Freeze, que foi o que inspirou basicamente a gente fazer esse episódio,
Bom, Donkey Kong é melhor que Mario simplesmente porque tem bananas.
né? É isso, tem
Tem
frutas.
frutas. Ah, não, tem várias coisas que Donkey Kong é mais legal. Primeiro, ele se preocupa com essas plataformas e com toda o visual do negócio, sabe?
É um jogo
As
de
coisas.
engenheiro, então.
É um jogo de engenheiro. É, e faz sentido as coisas do Donkey Kong num certo nível, né? É verossímil, podemos dizer assim, em vários
Ah, não
níveis.
tem um termo para isso, não é? Ele não trabalha muito assim, ele não força a suspensão da descrença, acho que uma coisa assim que as pessoas chamam.
É,
Porque
o Mario pode, na história do Mario, do mundo, né? Na lore do Mario, a gente consegue compreender várias coisas, né? Por exemplo, porque um cogumelo tem pernas e voz, e uma voz de fumante, na verdade, né?
ah, tô falando do Toad.
É do Toad, e enfim, tem várias coisas no Mario que são explicadas simplesmente porque Mario é assim.
É o mundo do Mario.
É o mundo do Mario, né? Tem essa. Mas tem umas coisas legais no Donkey Kong. É que Donkey Kong conta a história muito bem contada. Eu acho que esse é o ponto que eu quero chegar. O Mario, as coisas são, tipo, jogadas no ar. Tipo, é isso mesmo, entendeu? Sei lá, o Donkey Kong, ele vai criando uma narrativa que ela é mais. Ela é mais verossímil. Ela te abraça mais, sabe?
Ele vai contando uma história ao longo das fases.
Isso, ao longo das fases e tudo mais. E, sinceramente, pelo menos no último Mario que a gente jogou, eu não tenho visto isso com mais clareza no Mario,
Mario
sabe?
Wonder.
É, o Mario Wonder. A história foi fraca, sabe? É tipo só a sequência mesmo. É uma repetição, muda as cores das coisas, mas ela não conta uma história cativante.
Sim. A Donkey Kong, ele tem essa. O Tropical Freeze, novamente falando aqui, que saiu originalmente pra Wii U, mas a gente jogou no Switch agora. Essa versão atualizada que tem até o Funk Mode lá, que é bem legal, eu achei bem mais fácil pra jogar dessa forma. E o Donkey Kong, ele, ao longo das fases, como você falou, vai contando a história. Então, até chegar no chefão, você vai percebendo que a ilha tá sendo destruída, tá sendo degradada, outras ilhas ali foram modificadas pelo chefão, pelo monstrão que a gente enfrenta no final. Então você vê a consequência de tudo aquilo que aconteceu no início do jogo. Você vai vendo o que foi transformado no mundo do Donkey Kong, nas ilhas. O Mario, eu não vejo tanto isso mesmo. Parece que tudo já tá ali, só esperando para você interagir com ele. E é isso, acabou.
É, talvez parece que não tem propósito ou que não seja tão humano. O Mario não é muito humano. O Donkey Kong é mais. Você consegue ter mais empatia com a coisa. É, pelo menos essa é a minha sensação,
Donkey
sabe?
Kong é mais humano, você falando, tá?
É mais humano, né?
Apesar de ser um gorila, ele é mais humano.
É mais humano. Mais humano que Mario.
Ah, sim.
É, Mario entra num cano
É
e
verdade.
viaja no espaço. Sei lá, é estranho às
Donkey Kong
vezes.
entra num barril e vai pra uma fase bônus. E aí? É verossímil? Continua sendo verossímil? Já mudou de ideia.
Vou me abster, não sei opinar.
Então tá bom. Mas tem muitos jogos marcantes, né? A gente trouxe aqui alguns para trazer como exemplo, mas o Mario é marcante, mas ele é marcante de outra forma. Ele é marcante mais na jogabilidade do que na empatia que você tem para com o Mario em si. O Mario é como se você estivesse jogando um personagem ali que você já conhece desde sempre, e você não se importa muito com ele, mas a jogabilidade dele é legal. É divertido pular na cabeça dos bichos, você desviar das coisas.
Talvez sei lá, seja uma forma de competição, sabe? Não sei. A forma de que Donkey Kong, o jogo inteiro, ele te faz querer você melhorar, sabe? Passar os desafios e tudo mais em conjunto com alguém, geralmente, né? Porque eu vejo que Donkey Kong sempre teve esse foco, né? Sempre teve dois personagens na tela, né? Desde sempre, era Diddy e o Kong, sabe?
Sim.
Então, ele tem mais essa questão de ser tão difícil que vocês têm que bolar uma estratégia para passar, sabe? E o Mario parece que a ânsia de você jogar Mario é para terminar o mais rápido possível, sabe? Não sei, é uma dinâmica diferente.
A dinâmica do Donkey Kong mudou recentemente, na verdade, certo? Porque a saga original do Super Nintendo, você jogava cada um na sua vez. E se você jogava de dois, morria um macaco e o outro tomava o controle da equipe.
Sim.
Ou você trocava de lugar com a pessoa que estava jogando em primeiro plano. Mas desde o Donkey Kong Country Returns, que saiu para o Nintendo Wii, ele mudou essa dinâmica e colocou duas pessoas ao mesmo tempo, que para mim mudou completamente o ritmo do jogo. Apesar de que sozinho você ainda pode jogar, mas de dois fica muito melhor a experiência. Porque, como você disse, a gente tem que trabalhar junto para resolver os problemas. E, contrário do Mario Wonder, a câmera desse aí é bem boa, ela se expande. Mesmo que você fique muito longe um do outro, ele te empurra para onde o outro tá. Se você ficar muito tempo longe, certo? E daí tem ali uns 2, 3 segundos que ele te joga para a mesma tela da outra pessoa que tá controlando a câmera naquele, tá com foco na câmera. A câmera tá em foco naquela pessoa naquele momento.
Isso, na verdade, eu acho que só duas ou três fases que eu senti um pouco mais de dificuldade com a câmera, assim, sabe? Que
Sim.
eram fases mais de
Frenéticas.
pular, frenéticas, de pular obstáculos e tudo mais, né?
É que Donkey Kong não é tanto de correr igual o Mario, né? O Mario você é um pouco mais corre e não pensa muito. Donkey Kong pensa um pouco mais antes de executar as coisas, senão você vai morrer. E como você morre, né, nesse jogo?
Mas talvez a gente esteja perdendo o foco de falar o porquê que ele é um jogo 10 de 10. Eu acho que não só isso que a gente está falando, sabe? Mas, sei lá, a criatividade, as outras coisas da fase, sabe? Em si, eu acho que tudo que compõe, sabe?
De forma geral, Donkey Kong Tropical Freeze é um jogo de 10 de 10 por causa da inventividade dele. Ele é muito criativo e parece que ele sempre te coloca coisas novas. O mundo, aquele mundo que eu não gostei tanto assim. Eu achei ele absurdamente violento. Não sei por que fizeram de repente um jogo assim meio fofinho, né? O Donkey Kong é meio fofinho, vamos falar a verdade. Daí de repente bota um mundo em que tudo tem uns facões, assim, uns cutelas cortando as coisas. Eu fiquei, caramba. De repente o jogo virou mais 18, né? Porque tudo te mata assim, quase que literalmente nessa fase, nesse mundo. E eles conseguiram reinventar várias vezes. No começo tem uns negócios de pular, umas gelatinas que você pula nelas. Depois, em outra parte, a gelatina tá congelada, e daí você tem que quebrar o gelo da gelatina para interagir com ela. Daí você tem que apertar um botão para mudar a gelatina de lugar. Então ele muda assim absurdamente as mecânicas com o pouco que ele apresentou naquele mundo.
É, eu acho que eu talvez sei porque eu achei até o Donkey Kong um pouco mais interessante de jogar. Porque o Mario ele se transforma o
Sim.
tempo todo. Aí você precisa aprender a jogar com o Mario em cada fase dele. Já o Donkey Kong ele não muda. Ele tem as mesmas habilidades, ele pula no mesmo tempo,
Ah,
do início ao
a
fim.
fase que muda, né?
O que muda é a fase, você tem que resolver com o que você já tem. Então fica mais fácil de você ir lá resolver. E é super difícil jogar Donkey Kong, tá, gente? Ele é bem mais difícil que jogar Mario. Você, entre aspas, se irrita em diversos momentos. Você morre diversas vezes nas fases, mas você quer jogar de novo.
É porque eu acho que ele, quando você morre, você não sente que o jogo tá sendo desonesto com você. E você sente que você precisa melhorar. Você tá fazendo só tanto tempo, tantas fases, o jogo tá te dando os mesmos controles até agora. Se você morreu, porque você que bobeou ali, né?
Isso, talvez seja isso, porque Antes eu pegava, por exemplo, no Mario Wonder, eu pegava alguma habilidade, algum pulo, alguma coisa assim, e aí a gente já tava lá, sei lá, há 4 horas jogando o jogo, e tem que ser um jogo pra jogar, né? Mas aí, de repente, eu ficava frustrada porque eu já não conseguia pular da maneira que eu deveria pular, sabe? Não conseguia controlar, ter o domínio do personagem como eu queria ter.
Então, resumindo, Donkey Kong Tropical Freeze é um jogo bem marcante por tudo isso aí, né? Ele também tem uns erros bem bobos assim que eu não consigo nem lembrar. Se eu tiver que pensar muito, eu vou acabar encontrando uma coisinha bem pequena, mas é uma outra característica que a gente pode falar também. De jogos 10 de 10, que são esses erros perdoáveis e que a gente consegue engolir sem ser ruim, né? Sem ser incômodo o suficiente pra gente ficar lembrando depois, nossa, esse jogo é tão bom, mas podia não ter isso, né? Donkey Kong Tropical Freeze não tem esse sentimento. Eu não consigo pensar numa coisa do tipo, aspas, queria que não tivesse isso. E ele tem tudo que um jogo precisa ter, praticamente.
É verdade. O que que é isso? É a criatividade nas fases, né? A interatividade, a música, né?
Ah, sim.
A trilha sonora, ela condiz com a história que está sendo contada, além de ser excelente. A gente sabe que é excelente a trilha sonora do Donkey Kong. Então, eles adicionaram, por exemplo, nesse jogo, músicas novas do que tinha antigamente, né? Do primeiro Donkey Kong. Então, isso é excelente no jogo também. Tem poucos bugs, ou se o jogo tem alguns bugs, você acaba deixando pra lá, porque são mínimos ou não atrapalham a ponto de você, tipo, ah, meu Deus, sabe? Estou frustrada porque isso é, tipo, muito exagerado, né?
Sim, é verdade. E falando em Mario, mas não Mario por si só, mas um spin-off de Mario, a gente tá aqui também para falar de Mario Kart 8 Deluxe, especificamente, eu acho que desse mesmo, porque eu não gosto tanto dos antigos, mas esse aí foi o que me cativou assim de forma absurda, tanto que é um dos jogos que eu mais jogo do Switch, desde a época do Wii U, na verdade. Quando eu comprei o Wii U lá em 2017, eu jogava esse Mario Kart que depois foi transportado pro Switch, né? Então, Mario Kart também é um exemplo de um jogo de 10 de 10 pra gente, porque pra mim, ele é aquele jogo que você consegue jogar infinitamente. Tanto que eu tô jogando há 7 anos e não me cansa, sabe? E eu apresentei ele pra Gisele também, ela não conhecia, e ela também gostou bastante. Eu acho que você gostou bastante, né?
Ah, eu gostei bastante, sim. Eles lançavam de vez em quando fases novas e tudo mais, atualizações, né? E ele é bom, ele é um jogo de kart, né? Bom, de corrida. Porque aí a Peach tá na motinho, né?
É, pra quem estiver vendo o vídeo, nesse
A
momento a gente tá
Peach tá na moto.
mostrando a Peach na moto.
Isso. E dá, por ter vários veículos e tudo mais, vários personagens, é bem legal de jogar o Mario Kart. Mas me diz uma coisa, o que é spin-off? Porque você fala as duas coisas e não explica.
Spin-off é um negócio que é um produto que não é parte da franquia principal. Ele tem a ver com a franquia de forma geral, mas ele não é a franquia principal. Mario é a franquia principal. São os jogos de plataforma 2D, ou 3D também pode ser. Mas o Mario Kart é um jogo que pega a propriedade intelectual Mario e seus personagens, e até personagens da Nintendo de forma geral, e coloca eles em corrida. Só que Mario não é sobre isso. Mas é um negócio que ainda não perde a essência do que o Mario é, sabe? Porque tem mais vários elementos do mundo Mario, mas em outro contexto. Então esse é um spin-off, que é uma coisa separada da franquia principal.
E nós gostamos muito disso.
Sim, gostamos bastante. Mas por que que Mario Kart é tão bom, né? Além do que a gente falou. É um jogo de kart e você consegue jogar sempre. Então ele tem aquele fator de rejogabilidade. Sempre que você voltar nele, ele vai continuar sendo divertido como se fosse, muito provavelmente, a primeira vez você jogando ele. Para mim, às vezes parece que eu tô jogando pela primeira vez. Apesar de eu já ser um bom jogador de Mario Kart, né? Modéstia à
Ah,
parte.
meu Deus. É verdade, concordo com você. Você é um bom jogador.
Obrigado.
Mas a realidade é que por que Mario Kart? Porque poderia ser outro jogo de kart que a gente voltaria a jogar. Mas a gente sempre escolhe o Mario Kart. Tem vários outros que nós temos na biblioteca.
Podia ser Diddy Kong Racing, mas ninguém refaz o jogo, né? Então a gente fica com Mario Kart 8.
É, pode ser que se um dia refizerem Diddy Kong Racing, a gente esteja falando dele, né? No
Sim.
futuro.
Sim, porque pra mim na era do 64, Diddy Kong Racing era muito melhor que Mario Kart. Hoje em dia, Mario Kart assim é absurdamente bom.
Tinha um barquinho, sabe? Uma
Sim.
boinha.
Tinha
Tinha uma
avião.
boinha, tinha aviãozinho. Gente, que legal.
Pois é.
Mas é isso aí. O Mario Kart é muito bom nisso. Muito bom mesmo em você querer jogar de novo. Porque ele é muito polido. A música dele, a trilha sonora é legal, as fases são bonitas, são atrativas.
Mexe com a nostalgia também.
Isso, e tem os atalhos, tem várias coisas que você pode fazer e que torna o jogo legal. A jogabilidade também, você pode ativar e desativar vários itens, então você pode jogar ele de diversas
Ah,
formas.
sim, ele é personalizável demais, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de certos itens. A gente pode desativar esse item na corrida e não ficar uma corrida tão agressiva. Então, o Mario Kart é conhecido por ele ajudar muitas pessoas que estão no último lugar, né? Daí você tá jogando com pessoas totalmente habilidosas. Todas as pessoas estão jogando com você ali, quatro pessoas na sala, todo mundo joga muito bem. A gente não quer uma coisa injusta. A gente vai tirar o item da bala, por exemplo, que te leva para perto do primeiro lugar. Então, ele é bastante personalizado nesse sentido e todo mundo consegue se divertir, independentemente do nível de habilidade da pessoa ou de familiaridade com o jogo.
E é por isso que ele é um jogo de 10 de 10?
É isso também, mas é aquele jogo que, como eu falei, eu apresentei para você recentemente e você gostou dele. É um jogo com que eu quero sempre apresentar para as pessoas, sabe? Principalmente se a pessoa jogou, por exemplo, Mario Kart há muitos anos, quando era criança, ou não conhece Mario Kart, eu tenho vontade de apresentar esse jogo para todo mundo.
Ah, então você está dizendo que, por exemplo, o Mario Kart do 64 também era bom. E aí ele foi refeito, como a gente começou aqui no início.
Não, Mario
E
Kart
aí
64
agora.
é bom, não.
É bom sim,
É,
eu sou
não.
boa no Mario Kart.
Eu não, aquele jogo é terrível. É detestável aquele jogo.
Ué, mas eles refizeram o jogo, é a mesma essência e funciona.
Sim, hoje em dia eles fizeram um jogo, por isso que funciona. Porque se fosse um para um, não seria bom.
É por isso
Mas
que funciona.
aí que tá. Eu não gosto do Mario Kart 64, mas eu gosto das pistas. E as pistas do Mario Kart 64 estão aqui. É uma outra coisa que o Mario Kart sempre fez bem também. E agora ele faz muito melhor, né? Por causa da jogabilidade muito bem feita. É esse fator nostalgia, como eu falei, porque ele pega as coisas antigas, faz de forma moderna e você consegue ter acesso a elas ainda.
Mas foi uma das coisas que nós não falamos antes que a gente estava falando de Donkey Kong e de Mario, é que Donkey Kong é um jogo antigo, ele vai fazer 10 anos agora,
O
né?
Tropical Freeze, sim, lançado
Isso.
originalmente pro Wii U em 2014 e agora tá fazendo 10 anos.
E nós estávamos comparando ele com Mario Wonder, que foi lançado recentemente,
Ano
no
passado.
final do ano passado ele foi lançado. Ou seja, o jogo é excelente, sabe? E comparado com o jogo atual, ele ainda se sobressai.
É verdade. Não, ele é atemporal, né? É um termo que muita gente usa. Assim como Mario Kart também. Mario Kart 8. Ele tá ficando um jogo atemporal. Né? Independentemente de quando você pega ele para jogar. Se você comprou ele agora, por exemplo. Ele saiu em 2013, 2014, originalmente. Pro Wii U. Se você joga ele hoje, vai ser muito divertido como se tivesse lançado há 10 anos atrás também. E de fato foi, né? Muita gente vai pensar que é um jogo novo, bem atual. Bem moderno.
Talvez isso que façam jogos de 10 de 10.
É, pode ser também. E como a gente falou do Donkey Kong, as fases são criativas. As fases do Mario Kart também são criativas. Tem muitas fases que você precisa ficar de olho em qual caminho você vai pegar, porque um caminho é melhor que o outro. Então você aprende a fase e você domina a fase, você fica bom nela. Você começa a conhecer. Então, mas mesmo assim, se você joga pela primeira vez, você também tem chance. Você pegar um caminho ou outro, você não vai ser punido por causa disso. Entende? Você vai tem uma leve vantagem se você já conhecer a fase. Mas não é isso que vai fazer você ganhar. E agora a gente vai falar aqui, de repente, de um jogo que foge do mundo Nintendo. A gente tá indo meio que da água pro vinho aqui agora. Ou do vinho pra água. É duas categorias diferentes. A gente tá falando de um jogo bem mais adulto, assim, e maduro, né? Que é Skyrim. Quem queria trazer esse jogo aqui foi a G, que considera ele 10 de 10. Agora você vai ter que defender esse jogo. Por que que você acha ele 10 de 10?
Poxa, eu sempre quero voltar a jogar Skyrim, entendeu?
Mario Kart seu. Mario Kart pra você.
É, pode até ser, né? Eu gostaria que ele fosse co-op, né?
Ah,
Tentaram
sim.
fazer lá o Together, mas não deu muito
Não,
certo.
mas tem o Skyrim online também. Mas eu nunca joguei.
Mas dizem que é muito ruim.
É, pode ser.
É. A questão é que a gente sempre quer voltar a jogar esse jogo, sabe? Daí tá, o pessoal adicionar os mods lá e tal, tudo mais. E aí fica, embeleza o jogo, né? Porque Skyrim.
Já tá
E por si
velhinho?
só tá velhinho e tá feio.
Saiu em 2011, 12, mais ou menos. Muito tempo de vida já.
Mas aí a questão é que eu quis trazer ele principalmente por causa dos erros.
Erros?
Skyrim tem muito bug.
Poxa, é mesmo.
Assim, tem bug até assim, ó, a dar e vender, entendeu?
Ah, os jogos da Bethesda geralmente são conhecidos por ter muito bug mesmo.
Exatamente, mas aí é uma das características de um jogo bom. Você ignora os bugs, ou acaba sendo tão engraçado que a comunidade acaba assim, rindo dos bugs e aquilo faz. Você já sabe que vai acontecer um bug, faz parte do jogo o erro. Então você lida com aquilo. E o jogo continua sendo bom, apesar de, entendeu?
Sim.
E apesar dele ser velho, você continua querendo jogar ele de novo, porque dá para fazer diversas coisas no jogo.
Ó, eu vou começar a falar o que que eu rapidamente o que que eu penso de Skyrim, porque que para mim não é um jogo 10 de 10, tá? Eu vou começar a falar das qualidades dele. Para mim ele é um RPG muito completo, bem completo mesmo, tem tudo que você poderia querer no RPG, tem como equipar as coisas, você consegue ver a armadura equipada do seu personagem, que eu adoro, eu gosto muito de ver o que eu coloco no meu personagem, acho que isso é um diferencial muito grande de jogos de RPG. Ele tem personalização absurda também nos personagens, né? No limite da época, pelo menos. Mas você pode escolher várias raças, tipo de corpo, formas do seu corpo, da sua cabeça, cabelo e afins. Tem muita missão, acho que a missão, quantidade de missão é até um pouco exagerada a quantidade de missão que ele tem.
Na verdade, se eu bem me lembro, eles nem param de existir missão.
Então.
Continua, o jogo continua criando algumas missões para você fazer infinito, sabe?
Pô, aí que tá, eu gosto de ter um início e fim pra jogos de RPG. Eu não sei se eu gosto de ter coisas infinitas, não. Porque me sinto desesperado daí. E o combate dele é horrível. Eu acho péssimo o combate dele. Acho muito lerdo e truncado. E por fim, eu acho que ele tem muita conversa. Eu acho que esse é o maior problema dele. As conversas, esse cara é muito papo, sabe? Eu não gosto de jogo muito, com muito papo. E ele acabou ficando ultrapassado com o tempo, justamente por causa da jogabilidade. Mas realmente, assim, dá vontade de voltar para ele de vez em quando. Mas só de pensar o quanto de coisa que eu vou ter que ouvir, que eu vou ter que ficar vendo o personagem falando, tanto de história que eu vou ter que consumir para poder me divertir, eu não vou conseguir voltar para ele. Eu já fico com preguiça.
Bom, ele tem seus defeitos, sim, mas eu vou comparar ele com Starfield.
Ah.
Porque eu joguei Starfield, comecei a jogar, é da Bethesda também,
Sim.
e eu não tive vontade de voltar a jogar Starfield. O jogo é lindo, ele tem a mesma pegada do Skyrim.
Combate é melhor também.
O combate é melhor e tudo mais, é mais bonito e tecnológico, mas não dá vontade de jogar o negócio. Eu vou jogar ele, vou voltar a jogar ele ainda, entendeu? Só pra falar mais mal com propriedade,
Ah.
entendeu?
Uhum.
Mas assim, não dá, entendeu? Não dá, não dá, não tenho vontade de jogar o negócio. Por que Skyrim tem vontade de jogar? E não sou só eu, conheço um caminhão de gente ainda que gosta de jogar Skyrim, entendeu? Principalmente no inverno, no sul tem essa, né? Eu gostava muito de jogar Skyrim no inverno.
Por causa da ambientação dele, gélida.
Sim, você sentia muito frio no inverno, jogando negócio na neve e tudo mais. É tão gostosinho.
Ah, sim, tá conectando com o que você tá vivendo naquele momento ao jogo.
Isso, mas é um jogo para ser jogado sozinho.
Sim.
A gente fala bastante aqui de jogos co-op, né? Porque a gente
Sim.
anda jogando muito
É porque a
jogo
gente é
co-op.
casado, afinal.
Sim, mas é um jogo que, assim, você jogando sozinho é muito divertido. Isso que eu quis dizer. E tem a opção de fazer casinha no Skyrim, já falei isso. Dá para fazer várias casinhas. Você pode comprar suas casas em cada terra, entendeu? Aí você pode ser um senhor feudal que tem casa para todo lado em Skyrim, entendeu?
Ah, sim.
Aí é muito legal.
Não, mas ele realmente, eu conheço o valor dele e eu acho que ele é um jogo mesmo que tá ficando atemporal, porque, afinal, tá saindo para várias plataformas, né? Parece que toda geração que vai sendo lançada vai sair numa versão de Skyrim. A gente tem Skyrim pra geração mais nova. Então, em todas as plataformas, eu sinto que todas as plataformas nas quais ele sair, ele vai ser comprado. Imagina se ele saísse no, na plataforma mobile, né? No celular. No Android e iOS. Ia vender a rodo. Talvez, possivelmente, um dos jogos mais vendidos da história do celular. Desde que inventaram o jogo da cobrinha.
Será? Ah, e você falou do que ele é feio, né, e tudo mais.
É, feio
Falou
demais.
quem gostou de jogar Tomb Raider de novo, né?
Mas o que tem Tomb Raider? Ah, Tomb Raider, realmente.
Ah, é um jogo mais antigo, mais velho, que foi remasterizado e
Não.
todo mundo começou a jogar de novo.
Não, eu não gostei de. Eu gostei de jogar pela nostalgia, mano. O negócio é prazeroso demais. Eu dei uma nota mais meio baixa pra ele. Acho que uns 6 ou 5, porque ele é, hoje em dia, quase injogável a forma como ele se controla a personagem, né? E mesmo com a remasterização do Tomb Raider, Foi sofrido, porque fizeram uma remasterização, mudaram os controles, só que ficou muito mal feito. Então, Tomb Raider é um jogo que eu não volto a jogar, não, porque é muito sofrido.
Mas aí é que tá, às vezes a gente tá falando aqui de um jogo que nós voltaríamos a jogar, talvez até pela nostalgia, porque o jogo foi 10 de 10, ou ainda é 10 de 10 para muitas pessoas por causa da nostalgia, ou porque elas entendem que é um jogo da época, que não dá, né, para comparar, que nem Goof Troop, né, ou Pateta, que a gente jogou. Bom, Goof Troop é bom. Por quê? Não sei, é nostálgico, entendeu?
Não
O jogo
sei.
o jogo é super criativo. Às vezes a gente jogou ele, na verdade, né? Quando eu tava no sul e você tava aqui, a gente jogou ele pela internet.
Não, a gente jogou ele. A gente tentou jogar pela internet, mas não deu muito certo. Aí a gente acabou jogando no mesmo. Quando eu fui pra lá. Aí a gente jogou localmente no mesmo computador. Mas ele é um jogo legal de se revisitar, mas o problema dele é que eu acho que ele é muito curto. Ele oferece uma experiência muito limitada.
Ah, beleza, mas é um daqueles jogos que, por exemplo, se Mario Kart não tivesse sido refeito, nós ainda olharíamos para Mario Kart do 64 e desejaríamos ter a outra versão, a versão mais atual. Assim como eu desejo ter o Pateta na versão mais atual, porque, nossa, seria muito legal.
Então, a gente até tem feito por um estúdio indie brasileiro aquele jogo que a gente jogou junto, inclusive, chamado Dandy Randy, que ele é basicamente Goof Troop, tem até seis fases também, que é o que Goof Troop tem. E caso alguém não sabe o que é Goof Troop, é o jogo do Pateta e Max, né? Caso não tenha ficado claro, que tem pro Super Nintendo. E esse jogo, Dandy Randy, é igualzinho, só que assim, não me passou a mesma diversão, fator de diversão que Goof Troop passa.
Mas aí é que tá, é por causa do Max e do Pateta, entendeu?
Ah,
Tem todos
personagens
os itens.
marcantes.
Você falou, ah, quando você lembra de Mario, você quer jogar Mario, não um negócio parecido com Mario, entendeu? Ah, tem algumas coisas que são assim.
É verdade, tem razão. Mas eu acho que o Goof Troop é uma experiência muito. Ele acaba sendo repetitivo demais. Pra mim, eu sei que pra você é o 10 de 10 porque você trouxe ele aqui. Mas pra mim ele acaba sendo limitado no fator durabilidade. Não dura tanto assim a diversão dele. E ele acaba se repetindo bastante. Ele não se reinventa tanto como os outros jogos que a gente trouxe aqui. Mas você pode defender ele, eu deixo.
Ué, mas eu tô defendendo ele.
Continua
Não estou,
defendendo
eu
então.
não estou incomodada com isso.
Então tá bom, continua defendendo. Porque aquilo é um 10 de 10 pra você.
Ah, eu tenho que defender mais ele ainda? Não, não
Defende
foi o
mais.
suficiente.
Eu acho que não.
Eu acho que na época ele trouxe esse jeito de jogar, esse puzzle que ele é, né? Porque eles são várias coisas que você precisa encaixar e tudo mais. A estética dele também, sabe?
Ah, a estética dele é bem legal.
É, eu achei ele bem novo e não tem tanto papo. A gente tá vendo agora aí um balãozinho de conversa. Você que reclama dos jogos que não tem papo, né?
Não, que tem papo.
Que tem papo, isso. Mas esse aí não tem tanto papo, entende? Você consegue entender a narrativa.
Tá, a qualidade dele, além dele não ter tanto papo, como você disse, eu acho que a melhor parte dele é jogar de dois. Eu acho que na época que ele saiu com esse conceito aí de jogar os dois ao mesmo tempo, né? Que muito jogo tinha esse negócio de uma pessoa por vez. E ele vem com essa ideia e tem que resolver esses quebra-cabeças muitas vezes em conjunto. Eu acho que esse é o maior fator a favor dele. Jogar de dois.
Ah, acredito que sim, porque eu, na verdade, eu nem lembro de jogar esse jogo sozinho.
Eu lembro, mas não é tão legal quanto jogar de dois.
Ah, aí que tá, entendeu?
Eu fazia minha irmã jogar comigo quando era criança esse jogo. Comprei esse cartucho aí pra fazer ela jogar comigo. E ela era bem ruim, né, jogando esse jogo, mas funcionava pelo menos. É aquele negócio, aquela sensação de que tem alguém ali com você do seu lado te ajudando, entendeu?
O fator humano da coisa.
Fator humano, exatamente. Mas é um bom jogo, só que para mim ele podia ser mais duradouro.
E sinceramente, para mim, ele é um jogo bem polido para época.
Ah, sim, bem polido mesmo.
A música é legal, sabe? As fases são legais, são de bom gosto. Eu quero dizer, todo a estética dele, sabe? Então,
Ele é o conjunto da obra.
e isso.
A música realmente é muito boa mesmo. Ele tem aquela música clássica, né, na primeira fase, aquela e os sons também são bem engraçados, são uns desenhos animados. Quando você joga um barril no inimigo, ele faz e vai, ele é arremessado para longe, né? Então, efeito sonoro é uma coisa que também ele tem e domina muito bem. Ao contrário de alguns jogos que andam pecando bastante, parece que não liga para efeito sonoro, parece que acha que não é importante. Não contribui para a experiência, como o South Park que eu joguei recentemente, o Snow Day, que o pessoal lançou aí, da THQ Nordic. E o jogo, assim, é ridículo de quanto ele peca com o efeito sonoro. Não tem peso os ataques que você desfere nos inimigos. Você ataca o inimigo ali com, sei lá, um porrete. Não faz barulho nenhum. Eu tô batendo, em nada. O jogo parece que desligou todos os sons, os efeitos sonoros.
É
Não entendo.
porque gera uma expectativa algumas coisas, né? Ah, se o jogo é bem desenhado, por exemplo, você espera que a trilha sonora também seja, no
Sim.
mínimo, de boa qualidade.
Sim. Mas sabe um jogo que tem o mesmo criador de Pateta e Max e você provavelmente não sabia?
Qual?
Então, Resident Evil, ele foi feito pelo mesmo criador de Pateta e Max.
Nossa, tem tudo a ver. Nossa,
Não,
igualzinho.
mas se você parar pra pensar, ele tem a ver. E para mim, o Resident Evil 2 Remake, especificamente, ele é um jogo de 10 de 10, porque ele tem tudo que Pateta e Max tem, só que num contexto completamente diferente. Ele é um jogo que tem puzzle, tem exploração, você precisa pegar itens. E interagir com o cenário utilizando esses itens, coisas que o Pateta e Max fazia também. Então, para quem não sabe, o criador de Resident Evil e de Pateta e Max é a mesma pessoa, Shinji Mikami, um japonês muito conhecido no mundo dos games. E ele trouxe o que ele fez em Goof Troop para esse mundo de Resident Evil. E por isso que Resident Evil é tão bom e se reinventa tão bem ao longo da campanha dele, da história. Como eu falei, você tem que explorar, você pega o Pateta e Max tudo que tinha de bom e traz para esse contexto mais terror, sobrevivência, sabe?
Ó, nunca joguei Resident Evil. Então, vou precisar jogar pra dizer isso com mais clareza.
É, lógico que o contexto, como eu falei, é diferente, né? Você precisa sobreviver, você precisa usar armas, a câmera é diferente, né? Aquela câmera vista de cima. Os primeiros Resident Evil são um pouquinho mais fácil de controlar, se eu posso dizer assim. Mas eu acho que você gostaria bastante. E você também que tá ouvindo isso, você gosta de Pateta e Max, você jogar Resident Evil, você vai conseguir enxergar as mesmas aplicações
Ah,
que tiveram no
interessante.
passado no mundo de Resident Evil.
Então você está dizendo que tem a mesma essência.
Sim, a essência é bem. Você consegue perceber o toque do Shinji Mikami em Resident Evil, as mesmas coisas parecidas que ele fez em Pateta e Max. Só faltou o co-op também, né? Tem alguns Resident Evil que são co-op, mas aí já. Eu não acho que não tem muito a ver com Pateta e Max, não, no sentido de cada um fazer uma coisa e todo mundo trabalhar junto e ser dependente do outro, interagir no cenário. Eu não
Você já
acho.
jogou Resident Evil em co-op?
Sim, o 6 é co-op, o Revelations 2 é co-op. Mas aí você joga comigo e você fala se você acha que ele se parece com o Pateta e Max nesse sentido também. Mas Resident Evil é 10 de 10, como eu falei. Ele se reinventa, ele sabe utilizar muito bem o cenário a seu favor, os itens ao seu favor. E eu tenho vontade de voltar para ele de vez em quando também, então acho que ele tem a durabilidade perfeita, né? Tanto que o Resident Evil 2 ele tem duas formas de você jogar ele. Você joga, termina ele e você continua jogando novamente, faz tudo de novo pro outro caminho, só que com outro personagem. Então são dois trajetos que você faz, com dois personagens diferentes, visitando os mesmos cenários. É como se você estivesse vendo dois pontos de vista diferentes. E isso é bem divertido.
Ah, legal. E tem muitos bugs?
Não, não vejo muitos bugs, não. Em geral é um jogo bem polido há muitos anos, então eu não acho que eu consigo conectar Resident Evil e bugs. Acho que são duas coisas que não estão no mesmo lugar no dicionário. Mas é isso. Falamos aqui dos nossos jogos 10 de 10. Se você discorda, se você concorda, fala pra gente nas redes sociais, ou no YouTube, ou no Spotify. Lembrando que a gente sempre deixa uma pergunta aí embaixo pra você conversar com a gente. Mas, se você quiser conversar com a gente diretamente, vai em t.me/jogando casualmente.
Então, deixa aí nos comentários mesmo o que você achou, né, dos jogos. Fala para nós o que é um jogo 10 de 10 para você. A gente sabe que depende muito do gosto da pessoa também, né? Por exemplo, não adianta eu dizer que Mario Kart é um jogo 10 de 10 se a pessoa não gosta de jogos de corrida,
É.
por
Ela
exemplo.
tem mau gosto, né? Daí não pode fazer nada.
Ela tem mau gosto. Mas acho que acredito que os tópicos são sempre os mesmos, sabe? Criatividade, trilha sonora, estética, história, essas coisas elas sempre vão convergir. Então, você pode gostar de outros estilos de jogos, mas essas coisas sempre vão estar presentes no jogo 10 de 10.
É verdade. Mas, novamente, se você discorda de nós ou concorda, conversa aí com a gente vai gostar muito de conversar contigo. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
Tchau.